hoje. E na quinta tem Série A, Corinthians e Remo. Náutico e Londrina, Corinthians e Remo. Você acompanha em 91,7 pelo nosso aplicativo, no portal paiquerê.com.br e no canal da Paiquerê 91,7 no YouTube. Oferecimento Jamel, tá na hora do futebol, tá na hora de Jamel. Cicobi Ouro Verde, conexões que vão além. Elite com Contabilidade, seu parceiro em gestão contábil e gerencial. Um nome forte para empresas fortes. E Obra Max.
Bora pra obra, bora pra Obra Max. Equipe total vai querer.
Liderança absoluta no esporte. Vai querer Rádio Opinião.
Terça-feira, 22 de julho de 2026. Começa agora a edição 8.092 do Paiquerê Rádio Opinião. Suspensão de exames trava a renovação da CNH no Paraná. Mudanças na legislação eleitoral de 2026 pautam um debate em Londrina. Limpeza da rede aérea continua em Londrina e os gatos estão entre as práticas principais irregulares. Agora 11:30, 21 graus a temperatura. JB Faria, bom dia.
Bom dia Bruno, bom dia amigos do Paiquerê Rádio Opinião. E olha que interessante, está no núcleo de comunicação da prefeitura, colocou no blog a informação sobre o serviço de telemedicina 24 horas que completou um mês. Quer dizer, permite consultas médicas por videochamada para pacientes com sintomas leves. E desde o início dos atendimentos, segundo a secretária Vivian Feijó, até ontem foram realizados 3.305 atendimentos. O serviço registrou uma média de 94 atendimentos diários no período. Na verdade, foi uma parceria, não é? Nós demos lá atrás, quando o serviço foi implantado, da Secretaria Municipal de Saúde com o Hospital Evangélico. E o objetivo da ferramenta é ampliar o acesso ao atendimento, reduzir filas, desafogar as unidades de urgência durante o período de maior circulação de vírus respiratório. E, claro, para casos leves. Aliás, eu me lembro até há algum tempo fazendo, né, entrevistando médicos e principalmente pediatras, a gente comentava isso lá no meu tempo, né, no tempo em que meus filhos eram crianças, há mais de 50 anos atrás, quando tinha um problema e que você achava que não era grave, você levava na farmácia. Na época tinha o Zé Quaroli, era uma figura, era um grande amigo, que aliás morreu até prematuramente, você levava lá. Se era um probleminha de garganta, pronto, dava o medicamento, resolvia o problema. Se via que era um problema mais sério, opa, leve no pediatra. Aí você levava no pediatra. Então não precisava levar a todo momento no pediatra. E esse serviço é exatamente para isso. Quer dizer, corre na UPA, corre na UBS. Puxa, se você tem um médico atendendo através de videoconferência, ele vê e ele detecta que o problema não é sério, dá um remedinho, pronto, é um a menos para ficar na fila de um posto de saúde ou de uma UPA. De maneira que, olha, a própria Vivian se surpreendeu, é importante isso, claro que a gente vai voltar a falar bastante sobre o assunto, mas provavelmente foi algo feito assim, mais até poderíamos dizer como experiência, mas que se apresentou de maneira efetiva, positiva e poderá daqui a pouco ser ampliado.
11:34, agora com trabalhos técnicos de Luciano Magalhães, montagem de áudio de Tiago Sadal e Nelson Almagro, está no ar a edição 8.092 do Paiquerê Rádio Opinião.
No ar, Paiquerê Rádio Opinião. Mais uma realização do jornalismo Paiquerê 91,7.
Há mais de 30 anos, o Grupo Midiograf entrega soluções gráficas completas em embalagens, editoriais e materiais promocionais. Especialista em transformar ideias em impressos de alto impacto, a Midiograf vive um ano ainda mais especial. Eleita pela quinta vez a melhor impressão do Paraná. Grupo Midiograf, muito além do impresso. Acesse midiograf.com.br e saiba mais. Ou ligue 43-2105-4393.
O Londrina Chopp está de volta, agora com a qualidade Amadeus. Peça no delivery 43-98445-2675.
Beba com moderação.
Paiquerê Rádio Opinião.
São 11:35 aqui na Paiquerê, 91,7. E eu esqueci até de frisar, Bruno, que é importante também nesse caso do serviço de telemedicina, para, não é, problemas leves, que a pessoa não precisa sair de casa, não precisa tirar a criança de casa e não vai precisar ficar em fila, não é? O que é super importante, não é?
Nossa, exatamente. E tem casos que são bem superficiais, leves, né? Fáceis de ter ali um diagnóstico, JB, e você fica naquele ambiente, né? Passível de contaminação.
É mais isso.
Isso ajuda muito, ajuda bem.
É verdade, sem dúvida, correndo risco, às vezes uma criança ali com um problema mais sério, não é? Com a doença que pode, ou um problema que pode, transmitir, de fácil transmissão, mas tudo bem. Mas vamos lá, suspensão de exames trava renovação da CNH no Paraná.
Olha, mais um caso em que os nossos ouvintes, né, fazem questionamentos, perguntas aqui, se sentem lesados sobre este assunto, e nós fomos atrás, recebendo uma resposta do Detran para saber qual é esta situação da suspensão da CNH aqui no estado.
Vamos saber então com Sérgio Ribeiro.
Desde o início do mês de julho, com a suspensão dos agendamentos dos exames médicos e psicológicos, quem precisa renovar ou obter a Carteira Nacional de Habilitação no Paraná está encontrando dificuldades para dar andamento ao processo. A medida foi adotada pelo Detran durante a implantação do novo sistema de cobrança, após a redução do valor dos exames obrigatórios, que passaram de R$404,74 para um teto máximo de R$180. Enquanto o órgão negociava as adequações com as clínicas credenciadas, muitos condutores seguem sem conseguir agendar os exames. A situação preocupa principalmente quem depende da CNH para trabalhar, como motoristas de aplicativo, caminhoneiros, profissionais do transporte escolar e também do transporte coletivo, e outros condutores que precisam manter o documento em dia para exercer a profissão ou dirigir no dia a dia. Um dos prejudicados é o aposentado Antônio Lineu Barrino Evo, morador aqui de Londrina. Ele conta que já pagou antecipadamente a taxa de renovação, mas até agora não conseguiu concluir o processo, ou seja, realizar o agendamento.
Eu paguei pela internet, né, como é normal, e fui no Detran para ver o local para fazer os exames, né, que você, aí você vai fazer o exame de vista, fazer o exame lá para renovar a carteira. Chegando no Detran, o rapaz me deu o endereço, paguei essa taxa, ele olhou, já tá pago, e me deu o endereço de uma clínica, né, que tem várias clínicas em Londrina que executa esse serviço do Detran. Daí eu peguei o endereço, peguei o telefone, passou o telefone, tentei ligar na sexta-feira passada, não consegui, não atendendo, e na segunda eu consegui ligar lá na clínica. Por minha surpresa, eles falaram que não estão executando o serviço devido aos problemas com o Detran. Falei, nossa, mas como que pode uma empresa pública e a necessidade de um usuário ter que fazer rápido o serviço e não tem condição? Ele falou, não tem. Eu falei, mas eu já paguei até a taxa. Falou, essa taxa aí você vai ter que rever para pedir reembolso, porque vai ter que fazer de novo. Eu falei, mas vai demorar? Falou, não sei, porque está em acordo com o Detran, o sistema.
Mesmo tendo cumprido sua parte e efetuado o pagamento da taxa de renovação, Antônio Irineu Barrino Evo continua sem conseguir agendar os exames obrigatórios. Com isso, o processo permanece parado e a carteira de habilitação já está vencida, causando transtornos e insegurança para quem precisa circular diariamente em Londrina. A preocupação de condutores como o seu Antônio Irineu Barrino Evo é de ser abordado em uma fiscalização de trânsito, ou seja, em uma blitz nas ruas de Londrina, antes mesmo que ele consiga o agendamento em uma clínica para a realização dos exames.
Se a minha carteira estiver vencida, um agente me parar, ele vai multar. Se a carteira ele pode até bloquear, se não tiver ninguém que dirija junto comigo, ele bloquear meu carro. Entendeu? Isso é lógico, é a lei, né, que determina isso, né?
Em nota divulgada na noite desta terça-feira, o Detran Paraná informou que os agendamentos dos exames de aptidão física e mental e também de avaliação psicológica para a primeira habilitação e também para a renovação de CNH foram reabertos. O órgão destaca que os exames já podem ser realizados no novo modelo de preço público, respeitando o teto máximo de R$180, conforme previsto nas legislações estadual e federal. O Detran esclarece ainda que a partir de agora faz apenas a gestão do sistema de habilitação. Os agendamentos são de responsabilidade das clínicas credenciadas e o pagamento dos exames deve ser feito diretamente pelo candidato ou condutor na clínica escolhida. O Detran não informou em nota o que deve ser feito a partir de agora em relação às pessoas que já pagaram a taxa de forma antecipada, no caso do senhor Antônio Irineu. A expectativa é que o dinheiro possa ser reutilizado ou devolvido, já que quando do pagamento foram R$404 e não R$180, conforme o teto máximo. Para o Paiquerê Rádio Opinião, Sérgio Ribeiro.
Valeu, valeu, obrigado, Sérgio. 11:41. Olha, a realidade é que o Detran é confuso. É confuso, terrivelmente confuso, porque eu acho faltou a divulgação, porque, por exemplo, esse desespero de carteira vencida, não, ele informou no começo, quando teve que pedir esse prazo, que a carteira vencida ia valer, e eu me lembro, eu dei a notícia aqui, até 9 de setembro. Então, mas aí fica o desespero, ninguém sabe avisar, veja o caso, aí paga a taxa lá, como vai haver a mudança de taxa? E agora, pelo jeito, o pagamento vai ser na própria clínica. É um negócio realmente confuso, é duro, mas o Detran realmente tem isso, não é,
Bruno? Não, é difícil. E olha, eu confesso a você que a gente foi entrar em contato com o Detran e eu já estava até desanimado aí, porque é um caminho sem fim. Órgãos do Estado não se comunicam com eles, é difícil a gente falar com eles. Mas a assessoria do Estado, né, a Jaque Borém, preciso agradecer aqui, liberou pra gente aí os contatos diretos do Detran, contamos, não conseguimos entrevista, né? Óbvio, como sempre, não se dá para falar com órgãos do Estado, mas recebemos essa nota oficial, conseguimos a resposta parcial. Agora veja, JB, o Detran do Paraná comunica, não, até setembro aí vale, né? Não vão ser multados, enfim, mas nós temos casos, né? O Serginho compartilhou com a gente aqui na redação, de motoristas que vão ali, passam pro estado de São Paulo, e os caras lá não querem nem saber não, meteram multa.
Verdade.
Meteram multa lá, e aí o motorista estava, né, um amigo nosso, estava junto com a esposa pôs trazer o carro, né, ela dirige, voltou dirigindo pro Paraná, mas ele levou a multa, e não tem nada que o estado do Paraná possa fazer para comunicar em outros estados.
É verdade, agora você vê como é confuso, veja bem, então a notícia dada aí ao Serginho, oficial, é que foi reaberto, não é? Então vamos lá, vamos ouvir o ouvinte que mandou um áudio para cá.
Bom dia, eu Nelson, tudo bem? Eu ouvi hoje no Jornal da Manhã dizendo que o Detran tinha voltado hoje, a partir de hoje, mas eu fui numa clínica ali na Cristiano Machado, em frente ao Marista, e tive uma informação da menina lá, continua fechado, viu? Por enquanto não tem nada funcionando ainda. Diz que tem algumas clínicas muito raras que estão atendendo 2% que estão na fila. Aí eu vim aqui no Detran, aqui na rua Guaporé, e tive a informação também aqui no Detran, que é só a partir de segunda-feira, ok? Obrigado, bom trabalho.
Valeu, muito obrigado a você, Nelson, que aí ratifica esse comentário que nós estamos fazendo. Não é perseguição, não. Aliás, tem alguns órgãos, quando você fala, Detran, DR, e é um negócio, ninguém dá entrevista, não tem, é uma coisa assim, absurda, mas lamentavelmente são órgãos de funcionamento muito ruim no estado.
Então, e a gente fica indignado nessa situação, JB, porque é o seguinte, a função nossa é levar até o ouvinte, até o usuário, a comunicação destes órgãos, e como órgãos públicos, eles têm obrigação de prestar esclarecimentos, né? A gente tem essa nota agora, eu tenho até ela em mãos aqui, que fala que desde a segunda-feira, dia 20, está retornando, só que nessa nova modalidade o Detran faz a gestão do sistema de habilitação e os agendamentos em si são de responsabilidade das clínicas credenciadas, ou seja, a clínica que ainda não se organizou, não faz a abertura, né? E o pagamento é efetuado pelo candidato diretamente para as clínicas. Isso não pode existir. O Detran não pode se eximir dessa. O órgão é o Detran. Se a clínica é credenciada no Detran, a responsabilidade é do Detran. E ele tem que vir a público dizer, agora assumindo a responsabilidade, colocando a data certa para que as pessoas não fiquem sem caminho para isso. Agora, os órgãos não se comunicam, não respeitam o cidadão, porque precisam se comunicar, o órgão público tem que falar e a gente não consegue o contato.
Tá certo. O Claudenir de Sertanópolis, JB, eu não tive nenhum trabalho para renovar a minha CNH. Renovação automática. Bom, aí é diferente, não precisou do exame, né, Bruno? Aí ele conseguiu, estava dentro dos parâmetros exigidos ali e foi tranquilo, não
é? É, exatamente. Lembrando, né, aos ouvintes, que isso é para quem precisa de um exame, né? Para quem precisa de uma adequação na renovação da habilitação. Se você está naquele programa do bom motorista ou da renovação automática, enfim, aí você consegue fazer tranquilamente.
São 11:46 aqui na Paiquerê 91,7.
Eleições 2026. Oferecimento Uniodonto Londrina. O nosso sorriso é único. Elite com Contabilidade, seu parceiro em gestão contábil e gerencial. Um nome forte para empresas fortes. Casa de Carnes Prosperidade, mais de 35 anos oferecendo o melhor em carnes nobres em Londrina. Royal Plaza Shopping, tá no centro, tá no Royal. Pado, 90 anos fechados com você.
O ex-procurador da Lava Jato, Deltan Dallagnol, pré-candidato agora ao Senado pelo Partido Novo, fez encaminhamento ao Tribunal Regional Eleitoral querendo um requerimento de declaração de elegibilidade. Com isso, ele tenta fazer cessar as declarações dos adversários que ele está inelegível. Cassado em 2023, com base na lei ficha limpa, Deltan Dallagnol e seus advogados dizem que naquela ocasião não houve um decreto de inelegibilidade para eleições futuras. Deltan Dallagnol, ex-procurador da República, foi cassado pelo Tribunal Superior Eleitoral em maio de 2023, quando o tribunal entendeu, por unanimidade, que ele pediu a exoneração do seu cargo de procurador da República do Ministério Público para desviar da lei e escapar de processos administrativos que poderiam torná-lo, então, inelegível para as eleições de 2022. O relator do caso entendeu como manobra, impedindo que os 15 procedimentos administrativos que estavam em trâmite no Conselho Nacional do Ministério Público chegassem até o então procurador. O RDE, requerimento de declaração de elegibilidade, está sob análise do Tribunal Superior Eleitoral. Após a sua emissão, não é possível recorrer a ele. Caso ele conste inelegibilidade, não dará tempo do ex-procurador ser candidato neste ano. Caso ele esteja como elegível, o candidato prossegue e ainda pode tomar posse caso seja eleito normalmente.
Seu ponto de encontro no coração de Londrina. Moda, cinema, gastronomia e diversão para toda a família. Tá no centro? Tá no Royal. Royal Plaza Shopping. Há 35 anos em Londrina, a Casa de Carnes Prosperidade ganhou respeito, confiança e a certeza do melhor produto. Avenida Winston Churchill, 1357. Disque entrega 3348-5827.
Elite Com, um nome forte para empresas fortes. Enfrente os desafios com determinação. Conte com a nossa ajuda.
Escolher Pago é investir em 90 anos de tradição e liderança. Da segurança da sua família ao design do seu negócio, nossas fechaduras, cadeados e acessórios entregam a proteção que você precisa. Acesse lojapado.com.br. Pado, 90 anos fechados com você.
Antes de votar, você pesquisa.
antes de escolher plano odontológico é a mesma coisa. Conheça a Uniodonto Londrina. Tradição, qualidade e o melhor plano odontológico da região. Uniodonto Londrina. O nosso sorriso é único.
Paiquerê 91,7. Eleições 2026.
São 11 horas e 49 minutos aqui na Paiquerê 91,7. Agora, Bruno, vou dizer uma coisa para você. Antigamente a gente falava que se havia uma justiça que funcionava e rápida no Brasil, eficiente, era justiça eleitoral. Nem isso mais, né? Nós já tivemos aqui terceiro turno em Londrina, lembra? Porque não decidiu antes se o Antônio Belinati era ou não, estava ou não elegível. Tem um punhado de candidatos aí. Quer dizer, o candidato tem que pedir, escuta, fala como é que está a minha situação para eu saber se eu vou poder ser candidato ou não. Não é uma vergonha isso?
Olha, o doutor Luciano Falavinha, aonde ele vai, ele responde a mesma pergunta, viu? Ontem à noite nós tivemos ali na CIO, nesse grande evento do TRE, ele respondeu essa questão que você acabou de colocar com a gente na Paiquerê, eu fiz também essa mesma pergunta. Precisamos ser mais ágeis, doutor, como é que a gente faz? E ele disse, não há como fazer, porque são muitos registros, muitos documentos, e a partir daí é que o TRE faz ali, a Justiça Eleitoral faz as consultas. Mas agora, JB, pelo menos, tem este documento que o Datan foi destaque no nosso boletim, porque ele é o primeiro a pedir no Paraná. Esse documento, ele é a partir de agora, destas eleições. É um selo de elegível, não tem como usar outro termo. Só que tem uma coisa, se o candidato pede, só o candidato pode pedir, tá? Se o candidato pede e nessa nota sai inelegível, ele não pode recorrer, não tem tempo. Então ele não pode ser candidato. E aí então, muitos estão com medo de pedir.
E eu acho o seguinte, tem candidato que faz de propósito. Sim. Ele sabe que pode ter problema, mas eu vou tentar. Agora, o Tanã, eu acho que é uma demonstração de seriedade aí. Escuta, eu quero ser candidato, mas eu quero que confirme, puxa vida.
Me dê a carta.
Vamos desocupar a moita aí, ué, não é?
me dê a carta, que eu quero comprovar. Claro, né? Vai utilizar isso na campanha, perfeito. Né? E é isso que a gente está esperando agora, a resposta do TRE. Agora, a gente sabe... Tem candidatos aí que estão na linha do inelegível. E aí eles não vão pedir.
E alguns aqui até que nós conhecemos. São 11:52 aqui na Paiquerê e limpeza da rede aérea continua em Londrina. Os gatos estão entre as principais irregularidades.
Olha, eu confesso que quando a gente começou a falar sobre as limpezas dos cabos aqui, né, ou dos postes, as retiradas, eu estava esperando chegar esse momento dos gatos, né? Aquela ligação irregular elétrica, porque ainda não havia sido falado disso, acho que na Higienópolis não encontraram, mas parece que agora estão começando a encontrar em Londrina.
No centro da cidade?
Pois é, será?
Ah, vamos saber, com Sérgio Ribeiro.
O trabalho de parceria entre a Copel e a Londrina Iluminação continua para a retirada de fios e cabos irregulares dos postes da cidade. A ação faz parte de um cronograma que também está sendo desenvolvido em outros municípios da região e tem como objetivo reduzir a poluição visual, organizar a fiação aérea e aumentar a segurança da população, já que muitos cabos ficam soltos ou pendurados, oferecendo assim acidentes, principalmente para motociclistas. Desta vez, 14 empresas foram notificadas para realizar a retirada desses cabos irregulares na Rua Paraíba, entre as avenidas Higienópolis e Leste-Oeste, na área central. No entanto, apenas 7 compareceram para executar o serviço. O presidente da Londrina Iluminação, Vitor Rurita, explica como o trabalho está sendo realizado no centro da cidade.
Foram notificadas 14 empresas para fazer esse trecho da Rua Paraíba até a Leste-Oeste ali, e das 14 compareceram 7. E essas 7 que vem trabalhando nessa ação integrada junto com a Copel, junto com a Londrina Iluminação, o Clube de Engenharia, o CREA e o CRT.
Segundo o Vitor Rurita, o trabalho é intenso e as equipes enfrentam dificuldades durante a retirada dos cabos devido ao grande volume de fios acumulados nos postes. Em relação às 7 empresas que não atenderam a notificação, elas serão notificadas novamente. Rurita lembra que uma legislação aprovada pela Câmara Municipal em 2022 prevê penalizações para as empresas que mantêm cabos irregulares, mas ainda não estabelece aplicações de multa. De acordo com ele, a expectativa é de que a legislação seja alterada para permitir, assim, punições mais rigorosas aos responsáveis, no caso, as empresas.
É uma lei que ela precisa ser melhorada, né? Que no frigir dos ovos ali, ela não tem eficiência, tá? Então a gente está remodelando isso, estamos fazendo vários estudos para ver se reaproveita a mesma lei, ou faz uma nova lei, ou faz via portaria, decreto, enfim, isso é uma coisa que a gente está no âmbito de estudos, para a gente tentar trazer essa ação integrada que está sendo feita nos mutirões, para que continue sendo feito nessa lei, e não ser uma lei punitiva, porque isso não resolve.
O presidente da Londrina Iluminação também destaca que durante as ações, as equipes encontraram diversos objetos presos à fiação, como tênis, galhos de árvores, camisetas e principalmente ligações clandestinas de energia e também TV a cabo, os famosos gatos.
Por isso a importância da operadora, porque quando a operadora ela está presente e ela acaba encontrando esses gatos na própria rede dela, é ela que acaba desfazendo e regularizando a rede ali, né? Não corre o risco. Porque se a operadora não está, o que a Copel vai fazer junto com a prefeitura? Ela vai cortar o cabo, entendeu? Por isso que é importante a parceria dessas operadoras.
O presidente da Londrina Iluminação informou que o cronograma de limpeza da rede aérea, no caso dos postes, terá sequência nos próximos dias. As equipes vão intensificar os trabalhos nas ruas Quintino, Bocaiúva e Benjamin Constant e na sequência no calçadão de Londrina, ou seja, na Avenida Paraná, dando continuidade à retirada de cabos e fios irregulares nas principais vias da cidade. Para o Paiquerê Rádio Opinião, Sérgio Ribeiro.
Sérgio, valeu Sérgio, um abraço, a gente vai voltar sobre esse assunto. O Paulo Cebuschi, olha, eu fui sexta-feira passada a São Paulo e não dá para entender. A velocidade 80 km por hora numa pista dupla. Contorno de Biporã, pista dupla, 110. Jataizinho Cornélio, pista dupla, 80. Cornélio Ourinhos, pista simples, 100. Ourinhos Castelo, pista dupla, 110. Castelo, pista dupla, 120. Castelo é normal, né? Porque é um baita de uma rodovia. Agora, Paulo, não dá para entender. Antes de Ponta Grossa, Paulo, 80 por hora. A mesma rodovia depois de Ponta Grossa, 110. Isso é uma coisa maluca. Isso é o nosso país complicado, sem dúvida, e que lamentavelmente muita coisa a gente não entende. O Luiz César, JB, você falou sobre atendimento de paciente em farmácias. Lembro bem da farmácia São Remo, Dorides Turini, na Pernambuco. Ainda está aberta. Sim, ainda tem alguns farmacêuticos que atendem, não é? A Eliane mandou foto, um carro de placa parado faz 2 semanas e tem o adesivo do 99, Rua Santa Marta, próximo ao Creslon. Na verdade, Eliane, existe um prazo para retirar o carro. Então, é provável, claro, se daqui a pouco não tirarem, evidentemente pode acontecer que sim. Para fechar, você tem informação do Detran?
Sim, JB, resumidamente, o Detran fez de novo uma parceria com as empresas para poderem fazer as clínicas, né? Agora, as clínicas precisam assinar um termo aditivo de contrato concordando com esta nova fase, com valor estabelecido em lei e decreto. As clínicas assinam e aí depois elas têm as chaves liberadas para atender neste novo modelo. E há, teoricamente, né, bem a grosso modo, uma fila para que isso aconteça. Então, a partir do momento que a clínica assina esse contrato com o Detran, nova lei, novo decreto, estende, é um aditivo, ela pode funcionar e então pode atender. Por isso que muitas clínicas em Londrina ainda não estão atendendo.
Tá certo. Agora, o Detran deveria ter falado que parcialmente, devia explicar. É. Não, já liberou. Aí, eu vou te contar, mas tudo pela metade, né, Bruno?
Vai, pois é, exatamente. Aí, né? Quero agradecer a Maita Kaki, que é da comunicação do Detran Paraná, lá de Curitiba, que acaba de responder a gente, então, explicando sobre isso. É a fila das clínicas. Aos poucos, elas vão se reabilitando e abrindo ao público.
E o cidadão tem que ter paciência. Um abraço, Bruno.
Um abraço, JB. Até daqui a pouco, 1 da tarde.
Muito bem. Boa tarde, JB. Matheus, tudo bem?
Boa tarde, JB Faria, tudo bem? Aliás, uma boa tarde bem formal hoje, né?
É verdade, fazia tempo que a gente não fazia isso. Então, de vez em quando tem que mudar, né? Para ver se o Londrina muda hoje também, né?
Exato. Aliás, eu me lembro de uma passagem nos meus tempos de começo de rádio. Na Rádio Cultura tinha um humorista chamado JJ, e aí ele tinha no programa de humor, que eu aprendi muito com ele, ele levava os entrevistados e ele falava assim: aqui está o fulano, o seu boa tarde ao microfone da Rádio Cultura. Ele: boa tarde, microfone.
Eu sei. Ó, eu tinha aquele outro: o microfone é seu. Ó, obrigado, depois da entrevista eu levo pra casa. Então.
É isso mesmo. Bom, temos que nos descontrair, porque a noite, pelo jeito, vai ser pesada no termo de nervos no futebol, né?
Na verdade, não é, Matheus? Porque estamos numa encruzilhada, não é? Ou damos uma elevadinha, começamos a decolar, ou então voltamos para o precipício, né?
É, não dá para voltar. Aliás, na Série B, tem dois times que praticamente já caíram, né? Claro que tem tudo para, tem matematicamente chance para sair, que é a Ponte Preta e o América, com 8 pontos ganhos no final do primeiro turno. Nossa, quer dizer, não se salva não. Agora.
E outra coisa, sem dinheiro, sem nada, sem pagamento, salários atrasados, aí é o fim de carreira.
Exato.
Né?
Agora, nossa situação, o Londrina tá aí, tá brigando com quem? Com Botafogo, com Náutico, com o Ceará e com a Ponte Preta, hoje, os mais próximos de si, para não voltar para a zona de rebaixamento e para, né, não sofrer essa pressão danada, porque zona de rebaixamento, psicologicamente, já é um desastre, né?
É, e outra coisa, né? Porque você fica naquela, vixe, desespero de novo. Claro que é um ponto a mais ou um ponto a menos, pode recuperar. Mas ele vem numa recuperação. Então, lamentavelmente, né, em casa, o empate não significou recuperação. Mas recuperar lá fora. Tem que trazer pontos agora de partidas fora de casa, porque, na verdade, os próximos 4 jogos do Londrina, 3 fora e 1 em casa.
Exato,
né, Matheus? Então é complicado, né?
Parada dura. Agora, um assunto importante também: Santa Catarina vai perder a Chapecoense na Série A e vai ganhar o Criciúma, que ganha de novo e se distancia na ponta, né?
É verdade. Mas vamos lá, então, hoje é Londrina, Londrina e Londrina no nosso bate-bola. Bom programa, Matheus.
Obrigado, JB, boa tarde pra você, um abraço.
Outro.
Entupiu, Rotercano desentupidora. 3326-3800. Entupiu, Rotercano.
Siga Paiquerê 91,7 no Instagram. Arroba Paiquerê 91,7. Tudo sobre todos os esportes. Bate-bola.
Paiquerê.
O grande encontro da equipe total.
Jota Matheus.
Bem-vindo com a Paiquerê, meio-dia e 2 em Londrina. Bate bola da equipe total chegando nesta quarta-feira com estes destaques. Com mudanças, Londrina pega o Náutico esta noite em Recife. Jogo de hoje em Pernambuco é para se distanciar da zona de rebaixamento. 4 jogos hoje pela Série B. Duelo de paulistas e paranaenses marcando a sequência da Série A. Santos ganha de goleada na Venezuela pela Copa Sul-Americana. Operário pega a Ponte Preta para se aproximar ainda mais na ponta na Série B. Vasco da Gama e Bragantino têm jogos importantes no mata-mata da Sul-Americana. Assistência técnica Luciano Magalhães, na central Thiago Sadal, coordenação e redação de Fábio Fernandes, comando de JB Faria, no ar o Bate-Bola da Paiquerê.
Bate-Bola, o grande encontro da equipe total.
Meio-dia e 3, estamos chegando com o nosso Bate-Bola nesta quarta-feira. Hoje é dia 22 de julho de 2026. dia, pelo menos por enquanto, de tempo bom, céu coberto, mas tempo bom em Londrina, temperatura na casa de 21 graus e hoje tem futebol. Logo a partir das 8 da noite, a Paiquerê vai comandar o futebol com Náutico e Londrina, direto de Recife. A bola rola às 9:30 da noite, Jefferson Oliveira transmite, Matheus Camargo comenta, Reinaldo Furlan e Sérgio Ribeiro reportam, Jorge Júnior será o plantão informativo. Amanhã tem mais. Amanhã tem Corinthians e Clube do Remo pela Série A do Campeonato Brasileiro, a partir das 7 da noite, na narração do Vanderlei Rodrigues, nos meus comentários, nas reportagens do Teddy Pérez e no plantão informativo do Jorge Júnior. Portanto, quarta e quinta de futebol aqui na Paiquerê. Pensando onde vai almoçar, venha para a Churrascaria Nativas, que tem o melhor e mais completo buffet da região, com comida japonesa, frutos do mar, salmão, queijos e saladas e uma ampla variedade de cortes e carnes nobres. Delícias de dar água na boca, como aquela picanha no ponto perfeito, o bife ancho, o chouriço ao gorgonzola, o contrafilé com queijo, carnes assadas na parrilha argentina, mignon com catupiry e alho. O rodízio completo ou buffet executivo, que sai por apenas R$ 59,90. Churrascaria Nativas, estacionamento amplo, coberto, gratuito, esperando por você na Tiradentes 1515. Vamos a Recife para o primeiro toque inicial, para o primeiro toque no bate-bola da equipe total, nesta quarta-feira de Náutico e Londrina. Acho que até já meio sotaqueado pela frequência em que viaja e que chega ao Nordeste. Reinaldo Furlan, boa tarde, garoto.
Boa tarde, Matheus. Aqui a gente já tá falando Orrente, né?
Orrente. Orrente.
Né? Exatamente. Né? Negócio impressionante, como que esse Brasil é grande, né, Matheus, é grande, amigos da Paiquerê. A gente nunca se cansa, né, de ficar assim vislumbrando um país tão maravilhoso como é o nosso, né? Estamos aqui na Praia de Boa Viagem, nesse momento, aqui na capital pernambucana, aqui na cidade de Recife, aqui Atlante Hotel, que é a concentração do Londrina Esporte Clube. Estou aqui olhando para o mar, falando com você, Jota Matheus.
Opa,
e olhando para o mar.
Privilégio,
hein? Veja bem, né, rapaz, que o que a cobertura do Londrina cria pra gente, né? Estamos aqui na Praia de Boa Viagem, já choveu agora há pouco, uma chuva até interessante, né, em termos de volume. Nesse momento venta bastante, até por causa do mar, mas o tempo está fechado, né? E existe a perspectiva de novas pancadas de chuva ao longo da tarde. Né? O tempo está fechado aqui na cidade de Recife. O pessoal aqui da meteorologia, né, informando que deveremos ter essas pancadas de forma assim bem, bem interessante até o começo da noite. Bom, mas o assunto nosso não é meteorologia, o nosso assunto é o Londrina Esporte Clube. Tubarão veio para cá anteontem. Ontem fez um treinamento no campo do Retrô, CT do Retrô, aqui pertinho do centro de Recife, e o técnico Rogério Micali, J. Matheus, aproveitou esse treinamento, até pelo pouco tempo de preparação entre jogos, né, para trabalhar algumas jogadas, inclusive jogadas de bola parada. Bom, Tarik cumpriu suspensão automática, está aqui, deve voltar ao time. Lucas Marques, recuperado de uma lesão no músculo adutor, está aqui também com os seus companheiros, né? Um jogador importantíssimo. Se veio para cá, vai jogar, evidentemente. Aliás, aqui um parêntese, né, o Matheus e amigos da Paiquerê. A gente trouxe a informação antes do jogo contra o América, né, que o Lucas Marques, por causa de um problema muscular, não tinha viajado lá para Belo Horizonte. E aí recebemos um monte de mensagens, né? O pessoal até não acreditando na nossa informação, falando que o Lucas Marques, na verdade, estava indo embora do Londrina, né? E a gente continuou com aquela informação que a gente tinha. Era uma leve lesão no músculo adutor. Tanto é que era leve que ele se recuperou rapidamente e está aqui com o grupo aqui em Recife para jogar logo mais contra o Náutico. E aí fica a questão, né? No último jogo, o Wallace foi bem como primeiro volante, mas não é jogador da posição. Com a volta do Tarik, com a volta do Lucas Marques, obviamente que o Wallace deverá ficar apenas como opção no banco de reservas. Fica a questão no ar, Matheus, se isso não está, a gente não tem essa informação, né, detalhada, se o Rogério Micali vai jogar com quatro no meio campo ou com um terceiro atacante nato. A tendência é jogar com quatro homens no meio campo. E aí, um fato importante, né? O João Tavares, que até outro dia era o chamado patinho feio, né? O João Tavares cresceu demais com o técnico Rogério Micali e eu arrisco a dizer que ele não deve sair do time. Então, não dá pra gente jogar fora, Matheus e amigos da Paiquerê, uma formação com Tarik, com Lucas Marques, com João Vitor e com João Tavares no meio campo e aí Vitinho e Pablo Diego no sistema ofensivo. Se eu pudesse apostar, apostaria nessa formação aí do meio de campo para frente, viu, Matheus?
Pois é, rapaz. Aliás, nós comentamos ontem com os companheiros essa possibilidade e daqui a pouco, até pela ausência de, né, de substitutos à altura, aqueles que saíram do ataque, realmente o Londrina reforça o meio-campo, coloca mais gente por ali para ganhar mais estabilidade e automaticamente buscar a vitória. Matheus Camargo será o comentarista na jornada esportiva de hoje à noite aqui na Paiquerê. Boa tarde, Matheus.
Muito boa tarde, Matheus. Boa tarde aos amigos, aos ouvintes da Paiquerê 91,7. Acho que é por aí. Acho que é por aí. O Londrina hoje tem a possibilidade, talvez seja o mais correto a fazer. Até pelo momento do ataque, pela volta do Lucas Marques, aquela possibilidade que nós chamamos a atenção de ter Lucas Marques e João Vitor lado a lado. Isso o Rogério Micali não pode abrir mão, né? São os dois meio-campistas mais técnicos que o time tem e os dois conseguem ajudar defensivamente também, até pela posição que tem, né, no campo, João Vitor e Lucas Marques. O João Tavares sendo um jogador muito dinâmico, que consegue fazer esse momento defensivo, talvez até melhor que João Vitor e Lucas Marques, tendo muito mais pulmão, dinâmico, mais jovem, e é um jogador muito importante para esse sistema tático do Rogério Micali. E o primeiro volante, né, que aparentemente vai ser o Tarik. Eu disse ontem que para mim manteria o Wallace, porque o Wallace é melhor do que todos ali para mim naquela função, mas é uma opção que vai fazer o Rogério Micali, ter quatro jogadores no meio campo. Acho que o Londrina hoje pode sim fazer isso, liberar o Vitinho, e a opção deve ser entre Paulinho Mocelin e Pablo Diego. Até pensando no momento do gatilho, no momento do entrosamento do ataque, de fazer essa pressão, eu iria com o Vitinho e Paulinho Mocelin no ataque hoje, sacaria o Pablo Diego, guardaria o Pablo Diego pro segundo tempo, para quem sabe utilizar essa velocidade dele no momento do jogo que for necessário contra o Náutico, até porque os dois primeiros jogos o Pablo Diego mostraram que ele tá muito fora do time. Mas meu outro destaque, Matheus, é que hoje, infelizmente, morreu o Fernando, né? Capitão da Taça de Prata, né? Campeão paranaense 81, tava internado em Bauru, Fernando, né? Ex-zagueiro do Londrina, mais um daquele time da Taça de Prata, infelizmente, de 1980, que se vai o ex-zagueiro Fernando, Matheus.
Pois é, uma nota triste, realmente, mais um jogador do Londrina que nos deixa, aliás, Fernando veio pro Londrina, oriundo do Santos, zagueirão de respeito, zagueirão que comandou, foi capitão do Londrina Esporte Clube naquela memorável campanha da Taça de Prata e também em outros acontecimentos, e a gente lamenta, né? Mas é aquela história, né? É o ciclo da vida. Talvez tenha ido cedo demais, mas, né, que a família realmente tenha o conforto necessário pelo passamento do Fernando. Vanderlei Rodrigues transmite hoje à noite Londrina e Náutico. Não vá para perder, Vanderlei. Boa tarde.
Boa tarde, meu caro Jota Matheus. Para mim é novidade, viu, Matheus? Tem mudança na escala?
Ah, perdão, rapaz. Olha só. Eu é tão habituado. É
tão, cara, automático, né?
É o Jefão hoje à noite. Hoje eu anunciei na abertura do programa aqui que o Jefferson Oliveira vai transmitir o jogo. Olha, são dois baitas narradores, são dois emocionantes narradores. O Vanderlei vai folgar hoje. Aliás, você vai estar comigo amanhã no jogo do Corinthians. Aliás, com o Clube do Remo. Isso. Então, amanhã, que você não deixe o Corinthians perder, tá bom?
Torcedor lá de Belém do Pará vai cobrar essa conta depois,
não,
tá?
Mas ainda estamos longe, deixa pra lá. Nossos amigos da Rádio Clube, né? Deixa passar. Mas, Vanderlei Rodrigues, traga pra gente aí o seu destaque aqui no nosso bate-bola. Você que não trabalha hoje, mas vai estar atento a esse jogo importante do Londrina no Campeonato Brasileiro.
Tá certo, Jota Matheus. Um abraço pra você, um abraço para o amigo ligado do bate-bola da Paiquerê. Eu vou nessa linha também do Matheus Camargo. Eu acho que poderia pensar em quatro homens no meio e deixar apenas dois atacantes. Eu até ontem comentei da possibilidade dessa linha com o João Vitor, que não é tanto esse cara lá dentro da área, que chega, ele é mais de chutar de fora, de virar o jogo de um lado para o outro, mas a gente tem o Lucas Marques para chegar arrematando. Então eu acho essa ideia muito boa. E outra coisa, vai enfrentar o Náutico, que está desesperado. Ele vem numa situação que há jogos não consegue vencer. Qualquer outro resultado que não seja a vitória hoje em favor do time do Náutico, a cobrança vai ser gigante. E o Londrina, apesar dos empates, mas é um viés de alta que o Tubarão está vivendo. Então, estou acreditando muito nesse Londrina. Acredito muito no trabalho do Rogério Micali. Para mim, aí está o fio condutor que vai levar o Londrina a fazer uma boa campanha no retorno do Campeonato Brasileiro. É por aí o caminho para essa manutenção do Campeonato Brasileiro nesse ano, Matheus. E assim, outra coisa que o Rogério tem, que a gente consegue observar possibilidades de mudança para manter o nível de padrão de jogo. Por exemplo, se João Tavares não começar hoje, eu imagino, eu colocaria o Wallace para começar o jogo juntamente com o Tarik, olharia para esse meio do campo com o Tavares juntamente com o João Vitor, e aí encaixa nessa ideia do Camarguinho, com dois caras lá na frente, com dois, o Paulinho e o Vitinho de um lado, e aí você tem opção, você tem Nino, você tem o próprio Pablo, o genérico Pablo, né? Aí que tá chegando, mas ainda não conseguiu provar, numa possibilidade no segundo tempo, você tem o Gilberto para um segundo tempo. Então essa é uma ideia que eu gostaria de ver pro início da partida logo mais, Matheus.
Que legal, que legal. Todo mundo dando a sua opinião, seu palpite sobre a provável formação, Londrina, ao que tudo indica, vai mudar o sistema agora com quatro no meio campo. Vamos ver se o Micali confirma tudo isso. Fiore Luiz, opa, chegando aqui no nosso bate-bola, trazendo o seu destaque. Eu escalei o Vanderlei pro jogo em que tá escalado o Jefferson Oliveira, Fiore Luiz.
Jefferson Oliveira, é show!
É show! Pois é. Beleza, vai ser show esta noite a transmissão. Fiore, boa tarde.
Um abraço, boa tarde, boa tarde. Obrigado, hein, Luciano Magalhães, né? E ele estava sem meu contato lá, e ele pediu, desliga os aparelhos e liga de novo.
Exatamente.
Aí eu desliguei a transmissão, desliguei o retorno.
E você está ligado no bate-bola.
Clareou tudo, Luciano Magalhães, viu? Bom, gente, ontem o Avaí acabou vencendo o América por 2-1, e chegou a 20 pontos também, a mesma pontuação do Londrina. O Avaí subiu aí para 20 pontos e foi para o primeiro da zona de rebaixamento. E o Ceará, com 19, passou para 18º lugar. Bom, o Avaí, de todo jeito, não alcançaria o Londrina, porque ele tem 6 gols de saldo negativo, né? Então ele fica onde ele está mesmo aí. Agora, o problema é o jogo Ceará e CRB hoje. Se o Ceará ganhar e o Londrina fraquejar, aí o Londrina dorme no final do primeiro turno na zona de rebaixamento. Então precisa tomar muito cuidado, viu, Tubarão? No histórico, 21 jogos, 5 vitórias do Náutico, 5 empates, 11 vitórias do Londrina. A primeira partida foi Londrina 1-1 pela Série B, último jogo 2025, Londrina 0, Náutico 2, né? E com relação ao Náutico em casa, lá nos Aflitos, Náutico 0, Criciúma 1, Náutico 1, Ponte 0, Náutico 0, São Bernardo 3, Náutico 4, América 0, Náutico 1, Cuiabá 0, Náutico 0, Juventude 0, Náutico 0, Goiás 1, Náutico 0, Fortaleza 1. 2 vitórias em casa, 2 empates e 4 derrotas. O time do Náutico, que tem 21 pontos, 1 ponto a mais que o Londrina. Ao longo do campeonato, 6 vitórias, 3 empates, 9 derrotas. Marcou 22 gols, sofreu 23.
Bom, na verdade, né, Fiore, a gente observando a classificação do campeonato até agora, nessa última rodada, no primeiro turno, quer dizer, tem 2 vagas abertíssimas ainda para o rebolo, para o rebaixamento. E essas 2 vagas, elas tentam fugir delas, Ceará, Avaí, Náutico, Botafogo e Londrina, que hoje são os mais próximos. São cinco candidatos, porque eu acho que Ponte Preta e América, depois desse fecho de primeiro turno, com 8 pontos, não se safam mais. Você acredita que tem condição? Dá para alguém sair do buraco?
Não, acho que não, né? Você vê a Ponte 8, o América também 8. Então eles teriam que fazer o quê? 12,
37. 15, hã? 37 para chegar a 45, né, Fiori?
37 para chegar a 45. Ah, eu acho que foi, né, Matheus Camargo?
Esse. Ah, já foram, né? Ah, já, como diz o Vanderlei, a vaquinha deles já deitou.
A pintadinha deitou com o chifre todo. Já deitou.
Da Ponte Preta do América, ontem o América, pelo amor de Deus, né? Só por Deus. Se
fosse com, ganhando, né,
Matheus? Se fosse com Londrina um negócio desse, a gente já tá, né, pelo amor de Deus. O América tava vencendo até os 43 do segundo tempo, tava vencendo em Florianópolis. E aí o Avaí do Alan Al, né, que chegou lá e não perdeu até agora, o Alan Al, consegue uma virada com gols 43 aos 44 do segundo tempo. O Avaí vence por 2-1 o América Mineiro dentro da ressacada e respira na Série B. Mas essa briga aí, Matheus, que você falou, eu acho que ela vai até mais em cima, né? É que a gente tá olhando agora pra quem pode entrar nessa rodada.
Os mais próximos,
né? É, vai até o Náutico quem pode entrar nessa rodada. Agora, CRB, Atletique, Cuiabá, Atlético Goianiense, pra mim até esse bololô aí vai até o décimo colocado, né, Matheus? Porque um vence e outro perde, já fica um, 2 pontos, né? Então essa briga tá muito aberta, mas a Ponte e o América já foram já.
Escuta, Matheus Camargo, eu tô com, eu falei menos 6 gols de saldo do Náutico, acho que é um só, não é não?
É menos um, Fiori, menos um.
É menos um, o Londrina tem...
Zero.
Zero, né? Então, se o Londrina perder, por exemplo, por 2-0, aí entra o Avaí?
Não, o Avaí tem menos 5, né? Aí o Londrina teria que, o Avaí, o Londrina teria que ser goleado hoje pra entrar, né? Na zona, né?
Porque o Avaí tá... O Avaí
menos 5, é? Avaí.
Ah, é 5. É. Eu falei 6, é. Isso. Tem razão. Ah, sim, teria que ser goleado por 6-0. Então, todo jeito, o Avaí não entra, né? O problema é o Ceará, né, Matheus?
Quem pode colocar o Londrina na zona de rebaixamento é o Ceará, que joga em casa, né? Um jogo contra outro que está fraquejando também o CRB. Agora, o Reinaldo Furlan, aí em Recife, qual é o pensamento que você sentiu aí do torcedor do Náutico? Como é que a torcida do Náutico está encarando o jogo de hoje à noite?
Ah, o Matheus aqui, o torcedor do Náutico está muito desconfiado com o time, né? Existem alguns pontos divergentes, né? Por exemplo, tem a questão do Dodô, que é um meia que os empresários tentaram colocá-lo no futebol lá da Coreia do Sul, né? E aí o rapaz se empolgou um pouco, chegou a faltar um treinamento, né? Isso gerou um clima muito ruim, uma crise, né, interna, mais um problema entre tantos que o Náutico vem enfrentando nas últimas rodadas. Tanto é que ontem aqui, lendo até o trabalho, né, dos companheiros de imprensa aqui de Recife, né, o Dodô, ele teve que pedir perdão, né, para a comissão técnica, pedir perdão para a direção de futebol do Náutico, e aí o Hélio dos Anjos parece que vai dar uma nova chance para o jogador, que pode até aparecer no jogo de hoje, né? Mas essa é apenas uma ilustração do momento complicado que o Náutico vive aqui na Série B. Lembrando que o Náutico, lá no começo da competição, estava pontuando, né, entre os primeiros colocados da Série B por várias rodadas, e hoje vive um problema assim de confiança mesmo, né? A torcida não confia muito no time e o time tenta provar para ele mesmo que ainda tem condições de brigar por algo maior na competição. Mesmo assim, Matheus, pelo que a gente sabe aqui do histórico, né, da torcida do Náutico, deveremos ter um bom público hoje nos aflitos.
O estádio é bem central, né? Bem cheio de gente pelos lados. Agora, interessante, né, que no emocional a situação do Londrina é melhor do que a do Náutico, né? Jogar em casa, a responsabilidade é muito maior numa parada dessa, né, Matheus Camargo?
Matheus.
Vai lá.
Desculpa, Matheusinho. Até em cima disso, né? Eu tava conversando agora há pouco com o pessoal aqui da comissão técnica, conversando até com alguns jogadores, né? Aqui no saguão do hotel. E assim, eu senti que o pessoal do Londrina tá confiando demais, né? Nesse novo momento que o Londrina vive. Por quê? Apesar dos pesares, apesar de tantas modificações no time que estava arrumadinho, né, o time considerado titular, os jogadores, eles ganharam confiança pela boa atuação, né? Quase ganhou do América, quase ganhou do Botafogo, né? Mesmo perdendo pontos em casa, aquela boa atuação encheu de confiança o time, né? E hoje até, daqui a pouco a gente vai rodar até um material do Arthur também, né? Lateral esquerdo, muito experiente, o Arthur falando sobre isso, né? Sobre a confiança, sobre aquela certeza de que as coisas estão saindo do papel, né? Saindo dos treinamentos e chegando aos jogos. Então, eu notei aqui que há uma confiança enorme. O Londrina deve jogar hoje para ganhar do Náutico, né? O Londrina não vai ficar satisfeito só em jogar defensivamente para empatar, não.
Eu acho que tem uma questão que é... O emocional do Londrina é muito maior que o do Náutico. O Náutico, além de tudo, tá com o salário atrasado, né? A gente teve o Jean Carlos falando ontem, tava até acompanhando a entrevista do Jean Carlos, anteontem, enfim, falando que os salários, sim, né, são um problema. O Jean Carlos chegou agora, né? Ele se estreou no último jogo contra o CRB. E ele já teve que pegar essa situação dos salários atrasados do Náutico. É um líder porque ele tá voltando, né? Um ídolo do Náutico voltando agora, um bom meio-campista, inclusive, falando que isso é um problema pro Náutico. Então tem a questão emocional, tem a questão externa de salário atrasado. E técnica e taticamente, o Hélio dos Anjos perdeu o time, né? Então, hoje, a torcida do Náutico vai pra tentar ser ali o 12º jogador, daquele apoio, né? Realmente, porque o Náutico hoje, se ele não conseguir uma vitória em casa diante do Londrina, que a gente olha pela nossa visão, mas pro Náutico, ele perder para o Londrina hoje, jogando nos aflitos, é uma tragédia, porque o Londrina é um time que está atrás dele e vai ultrapassá-lo. Lembrando que, há 8 rodadas, o Náutico estava a 11 pontos do Londrina, e depois disso, não ganhou de mais ninguém. Então, o Londrina está à frente do Náutico, emocionalmente, taticamente. Não, não digo tecnicamente que o Náutico tem muito bons jogadores, mas se o Rogério Micali encontrar os atletas para a posição certa desse esquema tático que ele tanto pensa e tanto bem pensa, porque realmente o time funcionou no primeiro tempo contra o Botafogo, o Londrina também vai ganhar no quesito técnico do Náutico, que hoje talvez seja o time mais problemático da Série B, tirando, claro, os virtualmente rebaixados Ponte
e
América.
E digo mais, um caso de uma derrota hoje do Náutico, o Hélio dos Anjos não vai sustentar. Cobrança da torcida, eu tava acompanhando algumas informações ao longo da semana de colegas de Recife, Furlan. Assim, é o jogo da vida do treinador, apesar dele ser ídolo como treinador e no Náutico, né, Furlan?
Exatamente, né? O Hélio, ele tem muito assim, respeito, né, por parte da torcida.
Tem muito crédito.
A diretoria com o também, né, confia muito, né, no trabalho do Hélio dos Anjos. No ano passado, né, o Náutico tava numa situação difícil. E assim, Vanderlei e amigos do Bate-Bola, ele segurou o rojão, né? E o Náutico acabou batendo como um dos classificados, né? Subiu da Série C para a Série B. Então, existe aqui dentro, né, do clube em si, uma espécie de reverência mesmo, né? Ao Hélio dos Anjos. Talvez isso esteja sustentando, né? O Hélio e o seu filho Guilherme, que é o seu auxiliar direto, como os comandantes da comissão técnica do Náutico. Só para ilustrar, pessoal do Bate-Bola, o hotel onde o Londrina está é um hotel, né, de primeiro mundo aqui, né? Um hotel muito bonito e vem para cá muitas estrelas. Não tem nada a ver comigo aqui, né? Pelo amor de Deus. Mas ontem o Zezé de Camargo estava aqui, né? Ele veio para fazer um show. Fez fotografia aqui com alguns membros, né, do Londrina Esporte Clube. O Zezé de Camargo, que ainda está aí, né, não está no seu grande momento, mas ainda é um artista referência para o país inteiro. E também o Thiago Enes, né, esteve aqui ontem. O Thiago Enes, ex-lateral do Londrina Esporte Clube, hoje ele é jogador do Santa Cruz, veio aqui visitar os companheiros remanescentes.
Tomara que o Mirosmar deu sorte pro Tubarão, né, Reinaldo?
Daqui a pouco o Tarek deve falar conosco aqui no Bate-Bola.
Tá legal. Bom, o Reinaldo, no mínimo, cantou É o Amor depois da visita
à presença ilustre, né? Se eu tivesse ontem à noite aqui, eu ia fazer uma boa dupla com ele, viu?
Não, ia fazer a segunda voz, né? Aliás, Matheus, tomara que o Mirosmar dê sorte para o Londrina Esporte Clube. Impressionante, cara, pelas redes sociais, quem segue, como, não mudando aqui o foco da conversa, mas dentro do contexto, como um locutor de rodeio começou a criar um negócio pelo TikTok chamado Mirosmar, e virou uma febre nacional que ele tá gravando paralelo um trabalho chamado Mirosmar pelo Brasil. Impressionante, né? Toma cuidado com o tubarão aí na Praia de Boa Viagem, hein, ô Furlan?
Mas você vai ter que traduzir aí, Vanderlei. Vanderlei, Matheus, deixa eu aproveitar aqui o Tarek, né? Pra gente conversar com o jogador ao vivo aqui no Bate-Bola da Paiquerê. Os jogadores estavam aqui numa atividade, né? E obviamente que aqui, agradecendo o Gustavo Andrade, que é diretor aqui de comunicação, né? O coordenador das comunicações do Londrina Esporte Clube. Tarek, por gentileza, estamos ao vivo aqui no Bate-Bola da Paiquerê. Primeiramente, sempre uma satisfação falar com você. Você chegou, fez um jogo, né? Com pouco tempo, já estreou contra o América e depois teve que cumprir suspensão automática. Nunca é uma sensação legal ficar fora, especialmente nessa transição, nessa readaptação, né? Boa tarde.
Boa tarde. É, realmente é difícil, né? Ficar fora. A gente fica lá de fora e não pode ajudar os companheiros, não pode fazer nada, né? Mas tô retornando, né? Sou uma opção hoje também para a partida e estou muito feliz nesse retorno.
Otário, que pelo que você sentiu, né, apesar desse curto período de volta ao Londrina, que análise você pode fazer desse momento do time? A gente percebeu que o time deu boas respostas, né, apesar de tantas mudanças no elenco. Como jogador, você sentiu isso também?
Então, apesar de muitas mudanças, né, a gente vem assimilando muito rápido o trabalho do Micali e de toda a comissão. Os atletas também têm nos ajudado nesse momento de transição, né? E eu tô muito feliz com esse retorno.
Bom, você ficou fora do jogo contra o Botafogo, mas fez uma boa partida contra a equipe do América. E lá contra o América, até o Micali comentou na coletiva que por falta de tempo, né? Alguns movimentos ali de entrar na linha defensiva, os movimentos não estavam tão bem coordenados. Você conversou com ele sobre isso? Já houve uma melhora nesse sentido?
Sim, com certeza, até pelo tempo que eu tive de treino agora, né, tive um tempo maior, tô tentando me adaptar o mais rápido possível para tentar exercer a função que ele pede.
E que projeção